Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senadores, mais uma vez eu volto aqui como deputado. É o vício de 24 anos e eu queria aqui estar falando primeiramente hoje da nossa audiência pública que tivemos lá na Comissão de Agricultura, presidida pela senadora Ana Amélia, extremamente competente. E hoje nós tivemos esta audiência, fruto de um requerimento que fiz para que estivesse presente o Ministério da Pesca, também o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e junto com os seus órgãos, e principalmente também, no caso, o INCRA, que para o meu estado, senhor presidente, que é um estado gigantesco. Mato Grosso, tenho dito, é um estado de 900 mil quilômetros quadrados, temos uma população muito pequena, mas em termos de assentamento do INCRA, nós somos o estado que tem o maior volume de assentamentos do INCRA. Inclusive estava lá presente também o prefeito Assis Raup, que é sobrinho do nosso senador Raup, e na cidade de Coniza, onde ele administra, temos lá quase 400 mil hectares de assentamento. E o que nós cobrávamos do INCRA, e até tive a oportunidade de falar ao representante do INCRA, o diretor, que no Mato Grosso a gente costuma chamar o INCRA, não de INCRA, mas de encravado, dado as dificuldades que aquele órgão tem para atender o cidadão, principalmente o assentado da reforma agrária. A maioria dos assentamentos do Brasil, senhor presidente, ainda não teve a sua emancipação. E no Mato Grosso não foge a regra. E os dados que o próprio INCRA apresentou hoje é que menos de 11% de todos os assentamentos do Brasil que foram até hoje emancipados. Ou seja, dar a terra é extremamente importante. Agora, não adianta só dar a terra e não dar condições para que o pequeno produtor possa tirar dali a sua sobrevivência e, principalmente, gerar riqueza. O meu estado, o estado de Mato Grosso, nós temos o orgulho de estar dizendo que somos o campeão em produção. O maior produtor de soja no Brasil, o maior produtor de algodão, o maior rebanho bovino, o maior produtor de milho. Hoje já somos também, estamos uma grande produção para ser o maior produtor de frangos, de carne de frango, produtor de suínos. A piscicultura mato-grossense hoje também ela tem avançado muito, já somos também de água doce um grande produtor brasileiro, mas infelizmente o pequeno produtor ainda passa muitas dificuldades. Hoje nós ainda, o estado de Mato Grosso, importamos hortifruti granjeiros. E isso é inconcebível, um estado com aquela extensão territorial, com a população tão pequena, ainda ter que importar os produtos hortifruti granjeiros. E isso por quê? Porque o pequeno produtor não está tendo uma assistência por parte do INCRA e por parte de todos os organismos de assistência técnica. As EMATERs foram praticamente desmanteladas no Brasil, abandonadas, né? E é isso que estávamos lá cobrando e pudemos constatar que esta é a realidade que vive não só o Mato Grosso, mas também a maioria dos estados brasileiros. Na minha cidade, eu como deputado federal, tive há uns 8 anos atrás presença no Ministério do Desenvolvimento Agrário e lá conseguimos um recurso da ordem de R$ 2 milhões à época para construir o primeiro centro de apoio da agricultura familiar na cidade de Rondonópolis, e tivemos o cuidado de fazer um projeto em parceria com a Universidade Federal, com a Secretaria Estadual de Agricultura, e foi um convênio realizado com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis. E alocamos esse Centro de Apoio da Agricultura Familiar ao lado da universidade, exatamente para que ele pudesse ter nesse espaço o local de manipulação dos produtos, empacotamento dos produtos, porque além da dificuldade do pequeno produtor de produzir, é também colocar lá na revenda, nos supermercados, que hoje já existe a inspeção sanitária, já exige o código de barra e todas as condições necessárias para que o supermercado receba esse produto. E a nossa intenção com esse Centro de Apoio da Agricultura Familiar é exatamente isso. Além de ter lá laboratório, sala de aula, para que pudesse servir, além de apoio ao pequeno produtor, à pesquisa e também ao ensino da universidade, principalmente com a criação do curso de zootecnia. Aliás, quero aproveitar aqui também, anteontem foi o dia do zootecnista, em que comemoramos. Eu, como médico veterinário, quero aqui parabenizar a todos os zootecnistas brasileiros, que têm um papel também fundamental, principalmente nessa área da extensão, mas principalmente na área de reprodução animal. Enfim, os zootecnistas também, juntamente com a classe de veterinários e agrônomos, mas principalmente os veterinários, que pertencemos ao mesmo Conselho Federal de Medicina Veterinária, somos responsáveis, principalmente pela qualidade do alimento que abastece a população brasileira. E aqui, voltando nessa questão do Centro de Apoio à Agricultura Familiar, até hoje, senhor presidente, esse centro não funciona. E eu já cobrei muito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque o Ministério fez até a sua parte, repassar o recurso, mas é importante também acompanhar, seu presidente, aonde vão esses recursos. Hoje no Brasil, inclusive o meu pronunciamento aqui, que vou ler daqui a pouco, a gente fala muito dessas questões das carências, das dificuldades que vive a população, e a carência de recursos no Brasil. Mas eu acredito que muito mais é a questão do planejamento necessário, que hoje no Brasil, infelizmente, a gente não tem um planejamento ideal. Lá hoje, como estavam presentes vários ministérios, um outro questionamento que eu fazia era exatamente muitos ministérios fazendo as mesmas ações. E isso faz com que o recurso público, às vezes, ele não consegue ter uma aplicação ideal, não consegue atender de forma ideal a população. De repente, a FUNAI tem que cuidar da saúde do índio. Aí acabou-se com organismos importantes como existia no passado, e a FUNAI hoje, que tem que repassar esse recurso, aí vai no Ministério da Saúde, convênio com as prefeituras, e fica aquela confusão, e o índio lá, às vezes, não tem o atendimento. Assim acontece em todas as áreas. Por isso, então, também, hoje se questiona muito o número de ministérios. Eu acredito que isso, eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter, porque realmente entendo que são muitos ministérios, mas principalmente são ações desenvolvidas por vários ministérios, as mesmas ações sendo desenvolvidas. Então, senhor presidente, além desse pronunciamento, dessa audiência pública, que espero que a gente possa ter resultado, aliás, lá os técnicos dos diversos ministérios, muitas das perguntas não conseguiram responder, mas prometeram que estariam remetendo essas indagações à comissão. E eu quero aqui, senhor presidente, ler um pronunciamento onde, em primeiro lugar, quero cumprimentar o presidente da Casa, o nosso presidente Renan Calheiros, pelo ato de constituir aqui no Senado Federal a Comissão Geral do Pacto Federativo. Com essa decisão sábia, nós, senadores e senadoras, teremos aqui condições de debater com profundidade e em ambiente mais adequado as proposições que estão em tramitação, visando amenizar a situação dos municípios brasileiros. Dificuldades que são muitas. Sem nenhum exagero da minha parte, diria que elas são incontáveis. Todos os dias acompanhamos pelos mais diversos meios situações que nos mostram a deterioração dos serviços prestados ao cidadão. Todos os dias assistimos estarrecidos à fila na saúde, à falta de remédios, o mau atendimento e até à falta de médicos. Vemos a crise na educação, as greves, as escolas sem condições de abrigar os alunos e também, claro, os problemas de segurança pública e falta de infraestrutura urbana e rural. E onde acontecem esses problemas todos? Na cidade, lá no município. Lá onde está o cidadão, não é verdade? Lá onde está o cidadão. Portanto, quero dizer que sou um político municipalista, totalmente municipalista. Desde o momento em que recebi o primeiro convite para ser candidato, numa reunião lá na minha casa em Rondonópolis, e essa reunião com a presença de vários prefeitos, me tornei um municipalista convicto. Ali, senhor presidente, me lembro, eu já começava a sentir o quanto é difícil administrar uma cidade. O que esses prefeitos mais me pediam era trabalhar para ajudá-los a fazer com que as coisas realmente acontecessem, que houvesse recursos para financiar os projetos de interesse da cidade e também dos cidadãos. Então, essas dificuldades já vêm de muito longe. Nos 6 mandatos como deputado federal, e agora aqui no Senado, me propus a trabalhar pela defesa das bandeiras municipalistas, qual seja, fazer com que haja melhor prestação de serviço aos cidadãos. E quem pode fazer isso, na minha concepção, são os municípios. E para que possamos fazer isso, é preciso e necessário reescrever esse pacto federativo. Inclusive, na campanha que me trouxe para esta casa, um dos grandes compromissos que firmei com as bases eleitorais de Mato Grosso, com os prefeitos que me apoiaram, com a população em geral, foi a de, justamente, lutar pelo novo pacto federativo. O que existe atualmente não serve, está vencido e totalmente desequilibrado. Muitas diferenças regionais, muito desequilíbrio na aplicação e principalmente na distribuição desses recursos. E, em verdade, creio que todos estejam comprometidos, todos nós aqui, com essa tarefa. Nós, os 27 senadores eleitos no ano passado, principalmente porque chegamos aqui após ter que demonstrar aos eleitores que estamos compromissados com as grandes reformas desse país. Uma delas é a reforma política já em curso. A outra é a reforma tributária, porque, ao meu ver, no sentimento dos empresários, da população, daqueles que recolhem os impostos, já não há mais como suportar tantos tributos. Temos um número impressionante de impostos no Brasil. A máquina tributária já se provou pesada e onerosa. Além de ter uma das maiores cargas tributárias do mundo, o Brasil é um dos países mais injustos na hora de cobrar os impostos dos seus cidadãos. Estudos mostram que brasileiros são mais onerados sobre o que consomem do que a sua renda. Inclusive, precisamos discutir muito nessa reforma a questão da taxação sobre as grandes fortunas. Alia-se a isso, senhor presidente, o fato de que a simplificação dos impostos vai permitir, em uma reforma bem estruturada, atacar o mal da sonegação, que dilacera o nosso Brasil. Por isso, a reforma tributária é fundamental. Aliás, pertenço ao PR, nosso antigo PL. Todos os mandatos estive no mesmo partido. E a nossa proposta do PL, inclusive, era uma proposta de reforma tributária bem radical, que era a criação do imposto único. Infelizmente, o imposto único, que era CPMF, o imposto sobre os cheques, virou mais um imposto, né? A contribuição que depois acabamos
sabe que eu sou simpático com a proposta do imposto único. Desde a Constituinte, tinha um deputado que falava muito comigo sobre imposto único e me ganhou essa proposta. Oxalá um dia a gente possa retomar essa discussão, a do imposto único, né? Daí, claro, Vossa Excelência, como ninguém, como militante do PR, sabe que essa proposta ela é abrangente. As pessoas que efetivamente têm que pagar, pagarão. E não como é hoje, que uns pagam muito e outros não pagam nada, devido à malandragem da sonegação.
Esse é o grande problema, a tal da sonegação. E como dizia Delfim Neto, só paga imposto no Brasil quem não tem capacidade de contratar um bom contador e um bom advogado. Por isso, o combate à sonegação é fundamental. Mas também, senhor presidente, se a gente não simplificar, hoje é muito complexo para uma pequena empresa, para uma média empresa, atender essa burocracia infernal. O custo da empresa, o lucro da empresa, acaba sendo todo ele corroído pela necessidade infernal de atender essa burocracia que a máquina arrecadadora sempre exige. Aliás, também eu já ouvi muito essa frase, um fiscal que busca os descaminhos, às vezes ele tem mais poder do que uma polícia competente. Então, é importante essa questão da simplificação dos impostos. E aí, alia-se a isso, senhor presidente, o fato de que a simplificação dos tributos vai permitir, nesta reforma, muito mais condições para que o cidadão esteja de bem com a lei. Por isso é essa nossa insistência em fazer com que a gente faça uma reforma tributária que venha simplificar. Aliás, estivemos lá com a presidente Dilma, junto com o ministro Afif, onde ele lançou o Brasil Mais Simples. Realmente é uma inovação. Agora precisamos avançar e colocar isso realmente em prática. E espero que essa incansável luta do ministro Afif Domingos, ela possa se transformar em uma decisão de fazer esse Brasil mais simples, mais burocrático, o mais rápido possível. Mas, senhor presidente, colegas e senadores e senadoras, público que nos acompanha nesse momento, imprensa e a galeria, vejo o Pacto Federativo como uma situação quase que urgente e indispensável para o nosso Brasil. As responsabilidades impostas aos municípios exigem que adotemos aqui as devidas medidas para reduzir esse sufoco que vivem os municípios e que resultam nessas inúmeras queixas de todo cidadão. E sempre tenho dito, a dona de casa que está lá na fila de espera para levar o seu filho a um atendimento médico, ela tem pressa. Quem está numa estrada esburacada e quer chegar para fazer os seus atendimentos, ir a um hospital, a uma escola, tem pressa. Não pode ficar essa situação em que o cidadão sinta que não vale a pena pagar o imposto. O recurso, ele tem que vir para fazer com que a população valorize, com que o serviço público seja realmente reconhecido por parte de todos. E os municípios não têm muito o que fazer diante dessa cruel realidade financeira que estão vivendo com a transferência de responsabilidade. São muitos programas que o governo federal criou, transferindo a responsabilidade para os municípios sem repassar os recursos. Essa semana nós tivemos aqui uma reunião com a Confederação Nacional dos Municípios. Tivemos aqui a presença de inúmeros prefeitos para discutir exatamente essa questão. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, de tudo que o Brasil arrecada, segundo os dados da Receita Federal, só 18,3% vai para os municípios com as transferências realizadas pela União e pelos estados. É muito pouco. Todos que nos acompanham agora hão de concordar com isso. Mas também quero falar de um dado particularmente, que é sobre a CID, contribuição que voltou a ser cobrada sobre os combustíveis esse ano, dentro da necessidade de fazer esse ajuste fiscal. Se não, vejamos, de cada R$ 100 arrecadados com a CID, a União retém R$ 71,00 e repassa R$ 21,75 aos estados e ao Distrito Federal. Os municípios só ficam com R$ 7,25. Quero repetir, de R$ 100, só R$ 7,25 vão para os municípios com a arrecadação da CID. Isto é, os mais de 5 mil municípios brasileiros receberão menos de 500 milhões de uma arrecadação total de aproximadamente 12 bilhões e 200 milhões, ou seja, os nossos 5 mil e tantos municípios receberão de 12 bilhões e 200 milhões arrecadados pela CID, apenas 500 milhões. Convenhamos, senhoras e senhores senadores, é um valor irrisório comparado à grandeza da arrecadação. É nada para quem tem a responsabilidade com a saúde do cidadão, para quem tem a missão de responder com a qualidade pela educação básica e ainda com o desenvolvimento social. Por isso, apresentei aqui a PEC número 1 do Senado da República deste ano, 2015, para mudar essa distribuição da CID, passando a ser igualitária, ou seja, um terço para cada ente, um terço para o governo federal, um terço para os estados e um terço para os municípios. Uma forma de ajudar os municípios e, objetivamente, de fazer o municipalismo de fato. Precisamos, portanto, senhor presidente, promover a desconcentração dos tributos recolhidos pelo contribuinte. Hoje centralizamos principalmente no governo central. Insisto, temos a responsabilidade histórica de reverter o quadro que vigora totalmente. Precisamos, senhor presidente, de promover mecanismos para colocar o dinheiro lá na ponta, lá onde está o cidadão. Até para que haja uma melhor aplicação do dinheiro do contribuinte, uma fiscalização mais firme, mais próxima. Lá estão os vereadores, que estão no dia a dia junto com a população, que ouvem as reclamações e que podem fiscalizar melhor a aplicação do recurso. Lá está o Ministério Público e, acima de tudo, lá está o cidadão, que pode acompanhar o dia a dia da aplicação do recurso, principalmente se a gente exigir cada vez mais, através da lei de responsabilidade fiscal, a divulgação dos balancetes dos municípios, a demonstração e até a participação do cidadão através dos conselhos que já está previsto na legislação. E eu acredito nisso. Creio que o dinheiro no município é muito melhor empregado. De forma que parabenizo o presidente Renan por acatar a proposta de criação da Comissão Geral do Pacto Federativo. Apoiei a proposta lançada pela Confederação Nacional dos Municípios aqui nessa semana, como eu já disse. Como sempre digo aqui, eu sou um homem de muita fé, que acredito na grandeza da nossa nação, na força de trabalho, na produção. Sou um municipalista que crê na força do povo, que acredita na sua boa vontade de fazer a sua parte e receber aquilo que é devido e justo. Estamos vivendo um período de crise e de necessidade de ajuste fiscal. E eu, como homem de fé, creio que é nesse momento que encontramos as forças para nos reerguer, ressurgir e até mesmo reinventar pelo bem coletivo. A revisão do Pacto Federativo significa tudo isso: reerguer, fazer ressurgir, reinventar a construção de um Brasil mais justo. Por isso, senhor presidente, quero aqui inclusive dizer também que estou relatando o projeto de resolução 01, que trata da guerra fiscal no Brasil. Esta semana tivemos na Comissão de Desenvolvimento Regional uma discussão com a presença de vários, da presença do CONFAS, a presença de vários secretários de Estado, a presença também de senadores importantes, como o senador Delcídio Amaral, a presença do Walter Pinheiro e outros senadores que lá estiveram discutindo esse assunto. A próxima semana já está marcado, senhor presidente, uma reunião com o ministro Levi, onde todos os senadores serão convidados. Faremos em duas etapas essa reunião exatamente para discutir isso. A guerra fiscal hoje, ela está aniquilando os estados brasileiros. O ICMS foi um imposto criado com tarifas definidas, mas aí começou a cada estado, para incentivar para que uma empresa para lá fosse, abrir mão desses impostos, criando esses incentivos fiscais. E hoje já corremos, inclusive, um risco. É possível a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, fazer com que essas empresas que montaram, que foram para os estados, para o interior, que construíram as suas empresas lá, possam ter que pagar os impostos do passado que gozaram de imposto de um incentivo fiscal que não foi aprovado legalmente pelo CONFAS. Então, a guerra fiscal ela pode levar a uma insegurança jurídica muito grande no Brasil. Por isso é que estamos trabalhando em conjunto e espero, depois de tantas audiências, de tantas conversas, inclusive quero elogiar aqui o ministro Levi, porque tem sido um ministro da Fazenda que está buscando dialogar, conversar, tanto é que esteve em Goiânia numa reunião com todo o CONFAS, agora, semana passada, lá no Nordeste, com todos os governadores do Nordeste, e hoje já são apenas o estado do Paraná é que não aderiu a essa proposta da gente buscar gradativamente a redução da tarifa do ICMS, chegando a 4%. Mas também, como nós já votamos aqui, honrando aquilo que já foi, dando legalidade àquilo que já foi feito no passado. Por isso, senhor presidente, quero contar também com Vossa Excelência nessa luta. Sei que Vossa Excelência tem feito um grande trabalho, principalmente na área social. Agora, é exatamente a justiça tributária é que vamos ter condições de fazer com que o trabalhador, com que as empresas possam sobreviver e gerar emprego no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.